Daqui a pouquinho eu falo com o Paulinho. Oh.
Só um minutinho, Romário. Pode repetir, por favor, que meu retorno tá picando aqui, às vezes, aqui embaixo.
É, o Juventude pode ter retornos de jogadores importantes para pegar o Galo terça, né?
Exatamente, né? O Juventude que hoje esperava por uma recuperação, é dúvida agora também, né? Do Mandaka, porque ele entrou no segundo tempo, mas acabou saindo, né? Vai ser dúvida pro jogo de volta. E tem o zagueiro Rodrigo San, que não atuou porque estava suspenso. Tem o Messias também, que estava machucado, né? Então vamos aguardar aí o Mandaka. O Rodrigo San estava suspenso, volta a ficar à disposição do Barbieri.
É, e o Messias, aquele revelado pelo América. Fala, Claudão.
Não, um detalhe que foi perguntado aqui agora para o Barbieri, terminou a entrevista dele em instantes, sobre o Mandaka. Ele falou que ele estava até disponível, o meio campista, no jogo anterior pela Série B. Eles seguraram um pouquinho para ter um pouco mais de segurança. Hoje ele entrou no intervalo e não jogou nem 30 minutos. Sentiu de novo, segundo, pelo que eu senti do treinador, que dificilmente ele vai ter condições de jogo na terça-feira. O jogo é muito próximo, né, Romano? Hoje é sábado à noite, tem um retorno lá para Caxias do Sul. Ele elogiou o Mandaka, que entrou bem no segundo tempo, mas não conseguiu suportar. Elogiou também o Tite, zagueiro, que não vinha jogando, né? Porque a zaga aí com mudanças. Segundo o Barbieri, o time dele é um time muito forte. Eu até perguntei para ele aqui, por que que esse Juventude consegue complicar times de Série A? Eliminou São Paulo e agora vai vivo, muito vivo, né? Com um empate 0-0 com o Atlético aqui na Arena MRV. Ele destacou que o time dele é muito consistente defensivamente e não abre mão de jogar. Segundo ele, é um time que sabe suas limitações, ainda mais quando vai enfrentar times como São Paulo e Atlético, mas... E agora ele fala da força deles em casa. Já convocou o torcedor aqui para lotar o Alfredo Jaconi. Não tenho dúvida nenhuma que vamos ter lá essa atmosfera a favor do Juventude. Time forte, fora, dentro dos seus domínios. A decisão agora de vaga na terça-feira, viu, Romano? Tô esperando o Barba Domingues para ver o que ele vai explicar aqui hoje, que o Galo não conseguiu furar o bloqueio da Juventude. Emerson Romano, a gente fala em nome de Prefeitura de BH. Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Tá certo, Cláudio Rezende, ó, o Juventude foi o sexto jogo dele na Copa do Brasil, tá? Sexto jogo, foi o segundo empate, ele tem 3 vitórias, 2 empates agora e apenas 1 derrota, 12 gols a favor e só 3 gols contra, ou seja, em 6 jogos, ele só tem 3 gols sofridos. É uma média muito boa desse sistema defensivo do Juventude. Sim, Paulinho.
Vinícius, aqui a nossa voz tá parecida, perdão, né, Romano? Mas aqui, é claro que tem mérito do Juventude. O Atlético não pegou um adversário horrível, longe disso. O Juventude é muito organizado. Mas assim, não dá pra considerar como normal, não só o resultado, mas principalmente a atuação que o Atlético teve. Porque se fosse um 0-0, com o Jandrei sendo melhor em campo, o Jandrei não teve um voto de melhor em campo porque ele não precisou trabalhar tanto. Eu acho que é isso que chama mais atenção. O Atlético não conseguiu agredir o Juventude. E se a gente pegar a campanha do Juventude na Série B, em 9 jogos fora de casa, o Juventude tem 4 derrotas. Então é um time muito forte em casa, mas que fora tem suas dificuldades. E hoje o Juventude ficou muito confortável na partida. Ficou tão confortável que no segundo tempo decidiu jogar, decidiu sair para o jogo e ofereceu perigos ao Galo. Então, pior do que o resultado hoje foi a atuação do Atlético. Isso é que preocupa, porque o Galo, mesmo contra um time de Série B, que é organizado, que tem tudo até para voltar à Série A, ele não conseguiu se impor diante de uma ótima atmosfera, poxa. Arena MRV hoje quase lotado, o torcedor se animando depois daquela vitória contra o Palmeiras. Tinha tudo para poder empurrar o time, a torcida fez a parte dela, mas o Atlético não conseguiu dar essa resposta. E aí, tá faltando a técnica, tá faltando protagonismo. Mas nem aquele abafa, sabe, Romano, no final, que a gente já viu tantas vezes o Galo fazer, poxa, hoje não tá dando, mas vai na base do abafa, bola na área, nem isso teve. Foram pouquíssimas as oportunidades, as chances que o Atlético produziu. Então fica esse sabor muito amargo, não só pelo resultado, mas principalmente pela atuação, né, e pela postura do time.
E o que me chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, foi a insistência do Atlético em bola chuveirada na área e em cruzamentos contra uma zaga muito alta. A zaga do Juventude com o Tite muito alta. Foi para consagrar zagueiro. O Jandrei teve o quê? 2, 3 chutes fraquíssimos que ele foi lá e fez a defesa. E o Jandrei que a gente conhece. que quando tem chutes, principalmente da intermediária, da entrada da área, ele tem dificuldades. E ele foi muito confortável, você falou bem. Ele foi um cara que ficou muito confortável durante o jogo, né, Simões?
Sim, e o Romano, e tem aquele aspecto, né, que eu coloquei. Não entendo porque que o Borbas foi pro banco, porque o jogo pediu um centroavante de área, e ele é o centroavante de área do Atlético. A opção que tinha no banco era ele, porque o Cauã Soares, que é o menino da base, não foi relacionado. O jogo pedia isso, tá? E ele não entrou na partida. E eu entendo o seguinte: se o jogador está no banco de reserva, ele tem condição de ser utilizado. Pode não ser utilizado os 90 minutos, caso alguém machuque no início, mas algum período ele pode ser utilizado. E o Thiago Borbas era esse cara para ficar dentro da área. O Juventude, três zagueiros. Três, Galalau na área lá, eles ganharam praticamente todas as jogadas aéreas. O Atlético teve uma cabeçada do Cassierra no primeiro tempo, que ele faz uma antecipação, uma boa jogada dele, né? E a bola passa à esquerda do Jandrei. E na segunda etapa, já no finalzinho, um escanteio cobrado pelo Igor Gomes no primeiro pau, e que o Coelho também se antecipa e dá aquela casquinhada, e a bola passa perto ali da trave esquerda do Jandrei. Então, quer dizer, no mais, o Juventude foi soberano na sua área nessa jogada aérea. E aí é essa situação. Você tem um cara com poderio técnico do Scarpa. Pô, coloca o cara. Eu acho que a responsabilidade do treinador, ela precisa ser dividida com o atleta também. Todo mundo sabe que o Scarpa pode jogar.
Perfeito.
Então coloca ele. Ah, jogou mal. Aí não é culpa do treinador também. O treinador pensou alguma coisa, apostou num jogador de qualidade, o jogador entrou. Porque se ele não tiver a condição de entrar, não pode estar no banco. A mesma coisa com o Thiago Borges. Eu me recordo que ele, por volta, chegando aos 40 minutos, o Cláudio Rezende lembrou o Pedro Abílio e disse: olha, o Galo ainda tem uma mexida para fazer. Acho que daqui a pouco ele vai botar o Thiago Borges para tentar ir pro abafo. E não fez isso. Nem isso fez. Nem aquela estratégia maluca que o Cuca usava de pegar o Leonardo Silva ou o Heve, colocar na área lá e pingar a bola. O Atlético fez. Porque nesses jogos, isso vale muito. Você joga a bola para a área, o cara tem facilidade no jogo aéreo, dá uma casquinhada, bate em alguém, sobra para o outro, faz o gol. Então, é uma situação que eu não consigo compreender por que levou o jogador para o banco e não utilizou.
Essa passividade, né? Hoje eu senti o Barba passivo, aceitando o Juventude, aceitando aquilo que o Juventude estava fazendo. Juventude ficou tão à vontade, que amarrou o jogo do jeito que ele quis, com a conivência do senhor Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, árbitro da partida, mas amarrou o jogo, cozinhou o jogo do jeito que quis, e o Atlético não teve a competência nem do abafa, nem para abafar, para pressionar, para tirar da zona de conforto a equipe do Juventude. O Atlético conseguiu fazer isso no jogo de hoje. 10 horas 13 minutos, esse é o pós-jogo Itatiaia 7K. Oferecimento da 7K Bet, proibido para menores de 18 anos, hein? Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 322, de 17 de fevereiro de 2025. Zona mista, nada, né, Paulinho?
Nada, por enquanto nada, Romano. Quem passou por aqui agora foi o Allan Kardec. Ele foi até no vestiário do Atlético, o Allan Kardec, e saiu de lá agora há pouco. Teve há pouco tempo aqui no Atlético, né? Passou um tempo por aqui. E centroavante do Juventude que entrou durante a partida e passou por aqui. Foi o único, viu? E daqui a pouquinho vamos tentar trazer alguém do Galo, né? A última vez, eu repito, foi no jogo contra o Bahia. Isso mesmo. Você tava aqui também, né, Romano?
Sim.
Pois é, foram uns 45 minutos ou mais, viu? Que a turma demorou para sair. Quando saiu, saiu todo mundo junto, só deu pra pegar dois jogadores. Vamos ver hoje.
E o Baba demorou aquele dia também, né, Romano?
Pra caramba.
De novo.
É a estratégia da manada, né? Sai o treinador para um lado e sai um monte de jogador do outro ali. É a estratégia para poder dividir aí, dividir e conquistar, já diriam os romanos. E a gente aguardando então o técnico Eduardo Domingues, que vai ter que explicar bastante coisa do jogo de hoje. bastante coisa, ou será que ele viu outro jogo? Será que na análise dele, ele viu outra partida? É isso que nós vamos saber daqui a pouco, quando o técnico Barba Domingues chegar para a entrevista coletiva. O Cláudio Rezende já está a postos para poder acompanhar ao lado dos trabalhos técnicos do Ivanildo Lúcio, lá na zona mista também o Paulo Azeredo, para acompanhar a passagem dos jogadores do Atlético, que eles vão falar sobre esse empate em 0-0 com a equipe do Juventude aqui na Arena MRV. O Galo, que na terça-feira vai enfrentar o Juventude em Caxias do Sul, prepara o agasalho, Claudão, que você vai pegar um frio lá. Eu já peguei frio lá em Caxias do Sul, Jesus toma conta, tá? Você pode se preparar.
Menos mal que o jogo é cedo, né?
É, mas mesmo assim.
É 7 ou 7:30, Cláudio?
7:30, mesmo horário de hoje. E a previsão do tempo aqui, eu tô olhando agora, mínima de 15 graus, máxima de 22 na terça-feira. Então, vamos ter um dia frio por lá.
Chuvinha, não.
E tem 75% de chance de chuva.
Ai.
Durante o jogo. É. Eu não tô vendo aqui se tem neblina, porque lá, neblina à noite também é pesado, né, Romano?
É, demais, demais. Desce uma neblina, já fiz um jogo no estádio, também no estádio do rival do Juventude, do Caxias, que você não via nada, da cabine você não via o gramado. Ó, uma informação que chega agora, o relator do STJD concedeu parcial de efeito suspensivo a Vitor Gabriel, o zagueiro do Internacional envolvido naquele lance em que teve a fratura do atacante Gabriel Peck do Cruzeiro. O auditor Max Vieira deferiu parcialmente, agora à noite, pedido de efeito suspensivo ao zagueiro Vitor Gabriel, que foi punido com 6 partidas de suspensão, com extensão da pena até o retorno do Gabriel Peck aos treinamentos. E o efeito suspensivo, ele vai ser após ele cumprir 2 partidas ou 15 dias de suspensão. E agora vai ter o julgamento, o recurso no pleno do STJD. Ou seja, puniu, mas não puniu. Dá com a mão e tira com a outra. Impressionante o STJD. Impressionante a Justiça Desportiva do Brasil.
Ô Romano, é interessante, eu tô aqui vendo as redes sociais do Juventude. E o Cláudio destacava o ponto da coletiva do Barbieri sobre o Alfredo Jaconi lotado, o apoio da torcida, criar o famoso caldeirão. E já é a campanha deles aqui, ó. Papo de Jaconi lotado. Terça-feira, todos os caminhos levam Alfredo Jaconi na decisão contra o Atlético. Sócio jaconeiro adquira seus 2 ingressos por 60 cada e chama todo mundo para o jogo. Então, quer dizer, eles já fazendo uma campanha forte para lotar o Alfredo Jaconi. E você já esteve lá, o Paulinho, Cláudio, sabe. É um estádio de um ótimo gramado, né? Seguro.
Sim.
Mas com um ambiente de pressão, porque a torcida fica muito próxima do campo.
É, a lateral é muito próxima ali do alambrado onde fica a galera. É um clima de pressão, realmente, o Atlético vai enfrentar. Ó, nós estamos no segundo tempo do jogo na Vila Belmiro. E outro também, que se terminar 0-0, vai pegar uma pressão com o Mangueirão lotado, vai ser o Santos. Santos vai empatando com o Remo do Leonardo Condé, em 0-0 na Vila Belmiro.
Ô, Vasco e Fluminense 0-0.
Sim.
Atlético e Juventude 0-0. É. Santos e Remo, tem quanto tempo?
Temos já com 19 minutos de segundo tempo.
0-0.
0-0. E aí, vamos ver se os de amanhã tem gol, né? Vamos ver se nos jogos de amanhã tem gols. Porque amanhã,
Romano,
a Copa do Brasil... Fala, Paulinho.
Vamos trazer aqui Tomás Pérez. É o primeiro a deixar o vestiário do Atlético para falar da gente desse resultado de hoje, o empate 0-0. O jogo que o Galo precisava vencer e acaba conquistando um resultado ruim. Ele fala o que faltou nesse jogo do Atlético para que conquistasse o resultado positivo aqui hoje na Arena MRV. Vamos ouvir aqui as palavras de Tomás Pérez.
No, como dije antes, mismo si ganábamos este juego no iba a estar resuelto. No, son 180 minutos y jugamos los primeros 90. Fue un partido muy difícil. Sabemos que no hay partidos fáciles y vamos a tratar de hacer lo mejor posible allá en la cancha de ellos.
Fue el papo lá no vestiário agora, né? Porque vai ser sua primeira vez lá no Alfredo Jaconi, estádio Juventude, mas lá sempre a pressão é muito grande, né? E o Atlético vai precisar vencer esse jogo para classificar.
Sim, sim. Nosotros siempre intentamos vencer, siempre tratamos de hacer lo mejor posible, siempre buscamos ganar y bueno, va a ser un juego más que vamos a intentar hacer lo mejor posible para llevarnos los tres puntos.
Tá certo, Tomás Pérez então foi o primeiro a passar por aqui, Romano. Passou também o Scarpa, né? Que aliás está ali conversando com os companheiros. Nosso companheiro Henrique André, quando o Tomás Pérez dava entrevista, ele passou bem atrás. O Henrique André pegando algumas palavras ali do Scarpa. Então, para quem está ligadinho aqui na Itatiaia, fique ligado também no nosso YouTube aí, o arroba Itatiaia Esporte, também no site itatiaiaesporte.com.br, que teremos aí também alguns detalhes em relação às falas do Scarpa, que já foi embora.
O Gustavo Scarpa que puxou a fila aqui no trabalho físico para aqueles que não jogaram, puxou a fila aqui mostrando que está recuperado da cirurgia, ou aliás, da lesão. Olha só, amanhã Copa do Brasil, vamos ser às 16h em São Paulo, Palmeiras e Fortaleza. No interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio às 18h, e às 18h30 Chapecoense e Cruzeiro em Chapecó. E às 19h30 Internacional e Corinthians, este jogo acontecendo lá no Beira Rio, em Porto Alegre. E amanhã. Fala, Claudão.
Eduardo Domingues.
Vamos lá ouvir o Barba.
Para entrevista, só ok ali das câmeras, para a gente começar aqui a entrevista. Vamos lá. Eduardo, boa noite. Eu queria que você analisasse. Se aquele jogo contra o Palmeiras, né, as escolhas deram muito certo, um jogo brilhante do Atlético, hoje é um jogo complicado, que o Atlético não teve até tantas chances, né? Se a gente for analisar durante o jogo, se esperava que incomodasse mais o adversário. Como você viu o jogo e as escolhas, né? Não só ali para começar e durante a partida, se elas realmente não deram certo.
Boa noite. Eu acho isso. Que as mudanças não pudimos fazer o melhor jogo, mas tentamos todo o tempo. O time acredita muito no que faz, mas tivemos como rival um time que defende muito bem, uma das melhores defensas da Serie B, creo. Mas assim, não tivemos grandes individualidades que precisamos deles nesses momentos, mas sabíamos também que ia ser duro, ia ser difícil, e também que é uma série de 130 minutos. Procurávamos fazer a diferença aqui com o nosso torcedor, que foi incrível hoje, incrível. Eu agradeço muito o apoio que temos deles. Não pudemos oferecer a melhor versão de nossa equipe, mas sabemos que temos todo o potencial para ganhar lá, na casa deles, e ter a classificação. Temos que ter a cabeça tranquila, porque sabemos que podemos fazer um grande jogo na próxima partida.
O Eduardo, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria saber se só incomodou a mim, ou a nós aqui, pelo menos, da transmissão da jornada, o fato de o Cassierra estar muito fora da área. Né? Toda vez que a bola chegava na área, em condição de finalização, o Cassierra não estava pronto para finalizar. Se isso é um problema de características, se foi uma estratégia que talvez tenha sido equivocada ou de falta de leitura mesmo ali dentro do campo em relação à movimentação e posicionamento, porque a gente espera de um 9 aquele jogador que empurra a bola para o gol quando ela chega lá na área, né?
Na realidade, não sei. Pode ser um pouco de todo. Mas sí, que tentamos melhorar para depois no intervalo foi fazer alguns mais cruzamentos que não fizemos na primeira etapa, para incomodar muito mais ao rival, que en un momento de la primera etapa estábamos haciendo un buen juego. Para mí la primera etapa entera casi fue buen juego, más la segunda etapa no fue lo que pensábamos. Y sí, una de las situaciones que falamos es teníamos que hacer más cruzamiento, entrar con mucho más jugadores dentro de área delis, atacar mejor los espacios, más también tuvimos menos pose de bola, entonces fue una segunda etapa que no fue boa, más la equipo tentó siempre, se defendió Forchi. Ellos juegan bien, están luchando por subir de categoría, entonces es un buen rival y ahora no va ningún chimi que sea fácil. Más si cuando individualidad no puede ofrecer o que ellos puedan hacer, es difícil, más de nuevo la equipo intentó siempre.
Boa noite, Eduardo. Júlio Lazzarotti, Nossa Sertaneja e Fora dos Esportes. Inclusive perguntei para o treinador da outra equipe a respeito das escolhas dele em popular o meio de campo e ao mesmo tempo tentar fechar os corredores. E eu notei na resposta dele que a ideia era ser um jogo reativo e foi o que ele fez. Ele foi bem reativo nesse jogo. E ele disse que vai fazer uma ou outra alteração no estilo de jogar lá. Você acredita que o Atlético, tendo um adversário menos reativo, facilita para o jogo do Atlético por ter jogadores leves e rápidos? Obrigado.
Sim, temos características de jogadores que são rápidos e atacam bem nos espaços. Mas na segunda etapa tentamos... En algunas ocasiones intentar ir más por fuera y no pudimos porque el rival se defendió bien. Es una gran defensa que ellos tienen, bien trabajada. Más tenemos que conseguir mejorar los minutos que podemos tener. Mejores ocasiones y cuando tenemos esas ocasiones tenemos que finalizar mejor. Sí, ellos hicieron un gran esfuerzo, tienen que hacer las mudanzas porque no tenemos un ritmo de juego alto y ellos equipararon a forma física. Ahora ellos tienen que sostener, juegan en su casa y no vamos a sostener y no vamos a ir a buscar a clasificación porque yo acredito mucho en la equipo, yo acredito mucho en el grupo. Tenemos buenos jugadores, sabemos la idea que tenemos y es trabajar la cabeza. Digamos. Todo el mundo quería hacer un gran show aquí, ganar y parecía que iba a ser fácil, mas el fútbol de hoy no es fácil. La táctica y las estrategias, cuando usted sabe que el rival tiene buenas individualidades, tiene que fecharse mucho más y es mucho más difícil encontrar las situaciones y entrar en área grande de ellos para tener las situaciones. Y cuando acontece que las individualidades no están en su mejor día, es mucho más difícil.
Boa noite, Barba Fernando, da Rádio Fã FM. Eu queria saber a respeito de você ter colocado o Dudu pelo lado direito. Qual foi a sua ideia colocando ele pelo lado direito, sendo que as características dele o privilegiam a jogar pelo lado esquerdo e o Preciado, no último jogo, jogou muito bem pelo lado direito. Você tinha o Minda e tinha também o próprio Coelho no banco. Por que você optou pelo Dudu e por que você terminou o jogo podendo fazer mais uma substituição e não fez?
Sim, porque Dudu já jogou nesse espaço. Tem mais de 100, quase 200 partidas nesse espaço. Então, ele sabe como jogar, mas não pudimos encontrá-lo quase nunca para que a individualidade dele possa estar melhor posicionado para fazer o um contra um que ele tem. E depois Cuello se machucou a semana passada, não podia ter todos os minutos e tínhamos que decidir se era melhor de início e sair no intervalo ou que entre no segundo tempo. Optamos porque Dudu fez uma boa intertemporada, então tem que ter a possibilidade porque ele é Dudu. Mas temos que continuar mostrando, digamos, quem somos também. Todo o tempo, todos os treinos, todas as partidas. Eu sentia que por um atacante mais, quando não tínhamos o controle da bola e as situações não eram favoráveis, se eu escolhia um atacante mais, íbamos a deixar muitos mais espaços que deixamos no segundo tempo e íbamos a sofrer muito mais. Tínhamos a posse de bola e jogamos todo o tempo perto da área deles, e sim, ia por um atacante demais, mas não aconteceu isso, então sentia que ia perjudicar o time.
Domingos, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Pegando as grandes vitórias do Atlético nesta temporada, contra Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, Palmeiras, o Superclássico contra o Cruzeiro, essas partidas têm algo em comum, em que todas elas o Atlético venceu tendo menos posse de bola, jogando um pouco mais em transição. Hoje, um contexto em que, evidentemente, o Atlético é uma equipe de Série A, o Juventude é uma equipe de Série B, todos esperavam que o Atlético tivesse a posse de bola, teria que ter o controle da partida. É um defeito neste momento o time saber jogar com a posse, sobretudo na Arena MRV, para ter um desempenho tão bom quando tem, quando é mais agredido do que ataca? Obrigado.
Sim. Mas também você tem que dizer essa partida que o rival teve mais posse de bola, que iniciamos ganhando essas partidas. Iniciamos ganhando as partidas. Depois de fazer o gol, o rival começou a crescer. Então você está fazendo um estudo errado. Vinha avisado, hein? Não é para debater. Temos muitas características de físicas que são rápidos e é difícil quando você tem as características que são muito rápidas. Quando você ataca os espaços, tem um desgaste muito importante. E se você não faz a diferença nesses momentos, é muito difícil sostener o ritmo de jogo. Estamos tentando melhorar isso. E as partidas que você falou, quase todas as partidas iniciamos ganhando e fazendo a diferença por os jogadores explosivos que temos. Então, sim, queremos melhorar, sabemos que temos que melhorar, mas temos algumas características que pode facilitar um estilo de jogo e pode perjudicar outro. Então temos que mexer muito, entender que característica de jogadores temos, cómo queremos jugar con esas características. Entonces, no es tan fácil como se dice.
Eduardo, boa noite. Max Lopes, do canal do Max Lopes, do Bate Fundo Esportivo. O Maicon, um jogador, tem muita qualidade no passe, mas a sensação é que ele ainda continua um pouco abaixo fisicamente. no setor, inclusive hoje também achei ele um pouco abaixo na parte da intensidade. Ainda mais se a gente pegar um recorte pequeno pós-Copa, a intensidade do meio-campo muda de forma considerável quando o Cissé está em campo. O que está acontecendo com o Maicon, se ele ainda está, não está 100% fisicamente, e se você projeta já no próximo jogo a entrada de repente no time titular do Cissé. Obrigado.
Primero vamos a analizar bien cómo fue la partida de hoy, cómo él juega en su casa también, crece en algunos aspectos y otros caen, entonces tenemos que ajustar a algunas situaciones que van a acontecer. Y después, él y la última partida terminó machucado antes do Mundial. E chegou e sentiu outra vez um dor que não permitiu que ele se treinasse bem, da melhor forma. Então está... tivemos que fazer um plan do treino com ele e eu estou vendo a ele dia a dia melhor. Ele está fazendo um grande esforço, é um grande jogador, já sabemos tudo. E sim, digamos, e não temos um jogador como ele para substituí-lo. Porque ele tem um grande passe, uma visão de jogo incrível, incrível. Mas também sabemos que quando temos partidas consecutivas, temos que cuidá-lo. Porque ele é muito importante para mim, é muito importante para o grupo, para o time, e precisamos dele. Então vamos analisar bem todas as condições para as escolhas que vou fazer para a partida que vem.
Boa noite, professor. Eu queria que você explicasse, por favor, a substituição do Bernard. A gente acaba perdendo dinâmica entre as linhas. Foi uma parte, assim, foi uma questão física ou tática, estratégica? Obrigado.
Sim. Eu não senti isso, porque a intensidade que entrou Igor foi muito boa, muito boa. Cada vez está jogando melhor e está acreditando mais em suas condições e o grupo está muito aproximado com ele e com todos os outros jogadores que não têm minutos. Tinha a perna muito machucada de uma, como se diz, uma patada. Bueno, pegaram uma patada. Sim? Bueno, espero que se entenda. Não teve seu melhor dia, então digamos, ele perdeu algumas bolas no ataque e baixou um pouco sua confiança e foi mais tático que outra coisa, porque precisamos de que todos estemos ao 100%.
Obrigado a todos.
Como se diz, patada?
Oi?
Encerrada, então, a entrevista aqui do técnico do Atlético, né? O Barba explicando aí vários assuntos, né, Romano? Que você já esperava desse pós-jogo na Itatiaia, em nome da 7KBet, proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPAMF 322, de 17/2/2025, Romano.
Tá certo, Cláudio Rezende, nessa entrevista coletiva. Vou te falar um negócio com sinceridade, Simões. Ele explicou, mas eu acho que ele não conseguiu explicar, não, viu?
Ô Romano, é difícil mesmo, principalmente depois de uma atuação contra um time inferior, em que a equipe dele produziu muito pouco. Então fica complicado de explicar num confronto de Copa. Concordo com ele, que o Atlético pode ir lá e vencer, até porque o desenho do jogo pode vir a ser muito mais favorável ao Galo, pode ter mais espaço, as escolhas dele podem dar mais velocidade ao time, mais intensidade. A questão do Cassierra, realmente, ele mesmo já tinha cobrado, o Cassierra, de ter mais presença em área. Não é que o Cassierra não saiba jogar fora da área, porque ele sabe. Sabe dominar a bola, não atrapalha, mas era um jogo que pedia presença de área. Marcação de saída de bola de goleiro. Teve momentos na primeira etapa, principalmente, o Juventude ficava tocando bola ali, tocando bola do zagueiro pro goleiro, do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro lateral, do lateral pro zagueiro, e ficava aquela coisa ali, o tempo correndo, e o Atlético sem impressionar.
Simões.
Oi.
Vamos trazer o Natanael aqui ao vivo com a gente agora, terminou a entrevista aí. Primeiramente, vamos falar sobre a questão do jogo, né? O Atlético hoje teve que propor mais, Natanael, partir mais pra cima, na Juventude bem fechado, aliás, melhor defesa da Série B. Você sente que o time tem um pouquinho mais de dificuldade em ser propositivo do que reativo? Ou foi uma circunstância de um jogo só mesmo?
Não, acho que você leu bem o jogo. Acho que faltou pra gente ali o último terço, principalmente. Acho que faltou talvez um repertório maior de jogadas. Acho que o Juventude conseguiu defender bem também. É uma equipe bem compacta, uma equipe que conseguiu fechar bem as lacunas ali. A gente não conseguiu produzir muito ofensivamente. Então acho que você leu bem o jogo, acho que a tendência lá em Caxias ele sair um pouco mais pro jogo e talvez se encaixe mais na nossa proposta de... a gente sabe que a gente é um time bem forte na transição e talvez isso nos ajude lá no jogo de lá também.
Sobre o lance da penalidade máxima, você chegou na área muito inteira até para fazer um cruzamento ou mesmo uma finalização, mas naquele momento ali você foi realmente tocado ali e naquele lance você acredita que foi pênalti e o árbitro acabou não dando fazendo essa marcação de penalidade?
Eu senti o toque, eu não vi o lance, vi que algumas pessoas ali falaram que teve alguns comentaristas que falaram que foi pênalti, eu senti o toque, agora não sei, depende muito do critério, a gente vê que a arbitragem muda de critério todo dia, alguns lances dão, outros não, mas isso não pode tirar também o foco do que foi o jogo, que foi o resultado. Acho que a gente poderia ter produzido muito mais para ser com resultado positivo aqui.
Torcedor contra o Bahia, teve 31 mil aqui, hoje foram 37, quase 40, né? O senhor estava confiante, vem de uma vitória contra o Palmeiras. O que você pode dizer para o torcedor agora que saiu chateado com esse empate, preocupado porque o jogo em Caxias é sempre complicado? O Galo vai lá na terça-feira para buscar a classificação com toda certeza, com toda força?
Com certeza, acho que a gente confia no nosso trabalho. Foi o que o Eduardo falou ali, confiar e acreditar que a gente vai conseguir essa classificação fora de casa. Sei que o torcedor fica chateado, a gente pede desculpas, fizeram uma linda festa hoje, assim como foi contra o Bahia. Então a gente vai tentar trazer o torcedor cada vez mais para o nosso lado, são resultados positivos. Acho que a gente chega lá, buscar a classificação e ter uma constância aí na temporada para o torcedor vir do nosso lado e nos apoiar até o fim.
Uma análise aqui juntamente com o Paulinho. Na sua opinião, o que o Atlético pode fazer de diferente lá em Caxias do Sul, que não fez hoje aqui? Ser um pouquinho mais agressivo, um esquema diferente, um repertório diferente? O que o Atlético pode fazer de diferente lá?
Acho que nos faltou um pouco no último terço. Acho que a gente não conseguiu criar tantas jogadas assim. Acho que isso poderia ter sido melhor. Como eu disse, acho que lá em Caxias, o Juventude tem a tendência também de sair um pouco mais para o jogo. Eles também precisam do resultado. É um jogo que ficou em aberto. Então, isso também pode casar com o nosso estilo de jogo, a nossa transição. A gente sabe que tem um poder de transição muito bom. Então, acho que é isso. Acho que a gente trabalhar aí, ver o que a gente pode produzir melhor no último terço para conseguir chegar lá e furar esse bloqueio do Juventude.
Valeu. Obrigado, Natanael. Sempre atendendo aqui a imprensa na zona mista. Passar mais alguém por aqui até o andar da hora aí, ô Romano, e também Simões. Tô aqui, né? Nosso povo tá orientando aqui também pra turma do YouTube. Se passar mais alguém por aqui na zona mista, a gente traz com certeza aqui pra torcida do Atlético que tá acompanhando a nossa jornada esportiva.
Tá certo, Paulo Azeredo na zona mista, trazendo a rapaziada que está deixando a Arena MRV. Mas ô Simões, você falava sobre a presença diária e que o Barba cobra muito do Cassierra ter essa presença diária, mas se ele queria uma presença diária e não percebeu, não sentiu que o Cassierra fizesse isso, ele tinha um atacante diária. Essa incongruência que não dá para entender.
Pois é, exatamente isso. Eu não acredito que a contratação do Bobas não tenha passado por ele, né? Claro que o nome passou por ele. Teve a questão da observação e a avaliação e a contratação. Então, levou para o banco. Tinha que jogar. Tinha que ter colocado em campo. Até para o Borbas ir sentindo o confronto, ir sentindo o que é o Atlético, o que é a Arena MRV, porque é muito diferente, né? A experiência dele no futebol brasileiro é jogar no Bragantino. que merece todo o respeito, é o próximo adversário do Galo na Sul-Americana, um confronto igual, né? Eu acho que não tem nem favoritismo, são dois times parelhos, é só a gente ver a classificação do Campeonato Brasileiro que percebe isso, mas de toda forma, há uma diferença gigantesca de pressão, de até de responsabilidade. No que eu digo isso é de atender ao torcedor entre você jogar no Bragantino e no Atlético, né? Então já seria um momento importante aí para ele poder começar a viver esse ambiente. Sem contar que é um jogador de área e o Atlético precisava de alguém dentro da área. Então, quer dizer, eu acho que talvez quando ele faz a substituição com a entrada do Coelho e do Minda, talvez a entrada do Bobas, ou era muito cedo, eu não sei como fisicamente ele está, mas não precisava tirar o Cassierra, mas podia deixar o Cassierra formando uma dupla com o Borbas. Você ganha em poderio de jogo aéreo, você ganha em briga com os zagueiros do Juventude, que estavam levando muita vantagem, mas é isso. E fica difícil pro Barba, né, o Romano? Um jogo tão ruim contra um adversário de um nível técnico inferior em que você precisava fazer o resultado e não fez. Mas como eu disse anteriormente, concordo com ele. Acho que o Galo tem totais condições de ir lá em Caxias do Sul e buscar uma vitória, buscar a classificação. No caso de Copa do Brasil, é a classificação. E se empatar de novo, eu acho que o Atlético entra na disputa de pênalti favorito, porque ele tem um fator diferencial, que é o Everson. O Everson é um diferencial em disputas de pênaltis, mas o ideal, o esperado, era que o Atlético fizesse o dever de casa hoje e tivesse mais tranquilidade para jogar lá no Alfredo Jaconi.
Ô Vini, você concordou com o treinador do Atlético, com o Barba Domingues, na análise que ele fez?
Em alguns aspectos sim, em outros não. Ô Romano, primeiro, a primeira frase dele, ele bateu nessa tecla mais de uma vez, eu concordo. Ele falou que o Atlético precisava das individualidades e elas não aconteceram no jogo de hoje. E aí é responsabilidade dos jogadores. Eu não acho que o Barba fez uma transferência de responsabilidade, mas é um fato. Um jogo em que você pega um time muito fechado, você precisa dos jogadores decidirem. Você precisa de um contra um, você precisa de uma jogada diferente, do drible, de uma decisão tomada com mais inteligência, e isso não aconteceu. Muitos atletas mal hoje, o Bernard que vinha bem, jogando mal, o Vitor Hugo também caiu de rendimento, o Cassierra não conseguiu participar tanto, os que entraram foram muito mal, o Alaminda, Coelho, o que entrou melhorzinho foi o Igor Gomes. Então aí eu coloco na conta dos jogadores e eu concordo com o Barba nesse aspecto, mas tem uma frase dele que me preocupou, que ele falou que na primeira etapa foi um bom jogo. Até concordo que na primeira etapa o Atlético teve mais o controle, mas não dá para aceitar que foi uma boa atuação do Galo no primeiro tempo. O time teve a posse de bola, mas ele não teve agressividade. E ter a posse de bola não significa domínio, não significa que você foi superior ao adversário. Dizia muito mais sobre a proposta do Juventude. Então, assim, ele não pode tirar o primeiro tempo como um bom parâmetro, não serve de exemplo. Na verdade, os dois tempos foram ruins, o segundo foi pior. Foi pior. E aí, a minha interpretação em relação a ele não utilizar a quinta mexida é que ele ficou com medo de perder o jogo. Porque ele fala, eu não utilizei mais um atacante porque o time não estava conseguindo criar oportunidades e o jogo estava perdendo o controle. Ele ficou com medo de deixar mais espaço e o Juventude se aproveitar disso. Porque realmente, o segundo tempo foi muito ruim. O Atlético também se defendeu mal. O Juventude teve espaço e teve até oportunidade para vencer a partida. Se o Juventude vence de 1-0 hoje, pelo que foi o jogo, não seria nenhum absurdo. Então, acho que ele ficou com medo de colocar o Thiago Borbas ou algum outro jogador mais ofensivo, porque o jogo estava perdendo o controle. Então, e outra situação também que me preocupou, ele falou que concorda que o Maicon não está 100%, mas o Maicon continua jogando porque, segundo o Barba, não tem outro. Com a mesma característica. Isso, para mim, demonstra total falta de confiança no Alexander, por exemplo. Se tem um jogador que não está 100%, mas ele segue intocável, inquestionável, e o Maicon é muito bom, realmente, mas ele não está 100%. Ele não tem jogado com muita intensidade. E o Alexander não começa a partida, é porque o treinador não está confiando nele, no Alexander. E não é só o Barba, né? Todos os outros que passaram aqui no Atlético também não confiaram no Alexander, que é muito bom de bola. O Simões até chamou atenção sobre isso. Mas tem algo ali no dia a dia que não convence os treinadores de que ele pode ser uma peça mais utilizada no time.
É, e aí você pega sobre o que ele disse, né? Sobre essa questão envolvendo o jogador do Atlético, o que ele pensa de substituições, o Michael, ou seja, você, mesmo com o Michael não estando 100%, insiste que não teria outro jogador, mas não tem uma outra alternativa. Hoje não tinha o Cissé, tudo bem, mas o Cissé joga de segundo volante. O Cissé sabe jogar assim.
Sim, e tem um outro ponto, né, o Romano, que eu não consigo entender dessa situação do Maicon. A gente está vivendo um início de temporada. Ele saiu nos três jogos, né?
Saiu.
Ele saiu contra o Bahia aqui.
Saiu.
Saiu contra o Palmeiras.
Também.
E saiu hoje. Sim. E sempre no início do segundo tempo.
É.
Então, o que é o problema? Porque teve 3 semanas de férias, 4 semanas de preparação. Qual é essa questão física do Maicon que impede que ele possa ser um pouco mais utilizado ou que provoque uma queda tão grande que ele tenha que sair? Porque eu não acredito que ele esteja sendo exposto ao risco de dizer, tem que sair se não pode lesionar. Não acredito que seja isso. Acredito que seja realmente um cansaço, uma deficiência física que impeça que ele possa praticar o bom futebol dele. E aí entra outra questão. E aí venho de novo com a história do banco de reservas. Se o Alexander está no banco de reservas, é porque eu acho que ele tem condição de ser utilizado. Não é verdade? E ele não seria alternativa para o Maicon? O Alexander?
É uma questão.
Né?
Alan Franco estava no banco.
Isso. E tem um outro ponto também. Porque eu acho que ele não precisava colocar, por exemplo, o Thiago Borbas no lugar do Lianco. Não precisava tirar o Pérez para pôr, podia tirar o Cassier, que não estava bem na função de centroavante. Podia tirar o Cassier e colocar o Thiago Borbas. Seria trocar o 6 por meia dúzia ou o 9 pelo 9, né? Então é uma situação que ele poderia ter tentado uma mudança de estilo no comando do ataque dele. Então eu acho que ficam essas situações. E aí a gente está tratando de 2 jogadores que estavam no banco de reservas, assim como o Scarpa. E repito, se o cara está lá, ele pode jogar.
E outra coisa que me chama atenção, dentro do que disse o Barba, e você falou, Vini, que ele não fez a quinta substituição com medo de perder, aí me lembro muito de Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de vencer. E a outra coisa, se nos 2 jogos anteriores, ele está tirando o Maicon, porque o Maicon está com um problema, faça no intervalo para você não perder a substituição depois, gente. Então tira no intervalo, muda o panorama, ainda mais jogando em casa. Ou tô errado, Vini?
E o Atlético voltou pro segundo tempo pior, né, Romano? Com as mesmas peças. O Atlético piorou. A gente falava, o Simões sugeriu uma alteração, sugeriu outra, mas o fato é que o Atlético precisava mudar para o segundo tempo e não mudou. Com as mesmas peças e caiu de rendimento. Tanto que logo no início da segunda etapa o Barba já tem que começar a fazer as mexidas porque o time não deu resposta. Então, eu acho que faltou assim, uma melhor leitura mesmo para o Barba. Mas assim, a minha análise vai muito nesse ponto de que o Atlético precisa de jogadores com mais protagonismo, sabe? Eu acho que o Barba tem a responsabilidade dele, mas eu ainda insisto nessa tecla. O Atlético tem muitos jogadores que precisam de campo e de espaço para poder jogar. O Alan Mendes, se você tira o espaço dele, ele vai ser um jogador muito comum. Coelho também. Até por isso o Atlético se dá melhor em jogos em que ele consegue contra-atacar. Mas quando você precisa produzir em espaços curtos, aí os jogadores esbarram nas limitações técnicas. Isso aí, treinador nenhum vai conseguir resolver. E, Romano, a gente está caminhando para o final, mas só para não passar batido, eu acho que isso não resume o que foi o jogo. O Atlético não acho que tem que ficar chorando a arbitragem, porque tinha que ter produzido mais para vencer. Mas, para mim, revendo até o lance aqui em cima do Natanael, para mim foi pênalti. Acho que o que atrapalhou, talvez, o árbitro de dar o pênalti, que o Natanael caiu de uma forma muito, assim, desproporcional. Mas que houve o toque, houve. Assim, do zagueiro do Juventude, se não me engano, foi o Gabriel, no primeiro tempo. Para mim foi um pênalti que deveria ter sido marcado, se não foi marcado no campo, deveria ter sido revisado pelo VAR. No lance quase seguinte, tem uma falta igualzinha a favor do Juventude. Ele dá, só que foi fora da área. Foi o mesmo lance, praticamente, só que dentro da área ele não deu, porque seria pênalti.
E tem um aspecto, né, Vini? Não dá para você, não existe nenhum instrumento que possa medir o impacto da intensidade na queda do jogador, né? Quer dizer, se existe o toque, se existe o choque, é falta. Independentemente do árbitro achar que foi com muita intensidade ou foi com pouca intensidade. Atrapalhou a progressão, né? Existiu, e o Vini lembrou bem. Inclusive os jogadores do Galo reclamaram muito, né, Vini? Foram para cima do árbitro dizendo, pô, mas lá dentro aconteceu, agora você não deu. Aí o Cláudio disse, é muito mais fácil marcar no meio de campo do que dentro da área. Então tem esse ponto a ser destacado, porque ok, que o árbitro viu no campo, a visão da TV é outra, mas a TV, o replay, o vídeo mostra que o Natanael foi tocado dentro da área. No mínimo, analisar, o árbitro tinha que ter ido.
E não foi. E aí, a arbitragem muito confusa permitiu que o Juventude cozinhasse o jogo. O senhor Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho. Muito ruim a arbitragem dele hoje. Agradecendo a Alexandre Simões, a Vinícius Andrade, a Cláudio Rezende, Paula Azeredo, Rubem Júnior, toda a nossa equipe técnica, Alisson Juju, Ivanildo, o nosso suricato, ao Porto, também o nosso Anderson Porto, o nosso cinegrafista, a nossa equipe da Itatiaia, a turma que estava antes do jogo, depois do jogo. Muito obrigado. Mais repercussão dentro do apito final daqui a pouquinho. Valeu. Ótimo final de semana. Paz.
Construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Tem uma coisa que a Prefeitura de BH entende muito bem. Trabalho. Depois da entrega dos viadutos da Avenida Valdomiro Lobo com Cristiano Machado, o novo viaduto da Saramenha também está entregue. Isso quer dizer menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. E tem mais. As obras de mobilidade da região norte de BH avançam dia e noite para melhorar ainda mais a vida de todo mundo. É trabalho da Prefeitura que não para. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Driblou o goleiro, olha o ataque! A emoção tá em campo e na 7K Bet também. Plataforma confiável, variedade de mercados e o saque mais rápido que você já viu. Acesse 7k.bet.br. 7K Bet, a emoção do futebol com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. Portaria SPA/MF-322, de 17/2/2025.
Pós-jogo Itatiaia. Oferecimento 7KBet.
Em Belo Horizonte, 16 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 72%. Com edição e apresentação de Fernanda Viegas, está no ar o repórter Itatiaia.
As eleições deste ano ganharam novos nomes oficialmente neste sábado, com uma rodada de convenções partidárias que ocorreram pelo país. Em São Paulo, o Republicanos confirmou Tarcísio de Freitas na disputa pela reeleição ao governo do estado. Evento que teve a participação do candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro. Na Bahia, Lula teve no palanque oficializando Jerônimo Rodrigues à reeleição. Jax Wagner e Rui Costa, também do PT, foram confirmados para as duas vagas que serão disputadas no Senado na chapa petista. Em Santa Catarina, também com a participação de Flávio Bolsonaro, o PL lançou Jorginho Melo para tentar um novo mandato. Na chapa de Jorginho Melo, os candidatos ao Senado são Caroline de Toni, atual deputada federal, e Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e que até então era vereador no Rio de Janeiro, mas mudou seu domicílio eleitoral para Santa Catarina. No Paraná, o PL também confirmou Sérgio Moro na corrida pelo governo, com Felipe Barros, também do PL, candidato ao Senado. No Mato Grosso do Sul, a gente teve uma mudança um tanto quanto curiosa, porque Reinaldo Azambuja, que era ex-governador, vai disputar uma vaga para o Senado pelo PL. E aí, Nelsinho Trade, que é senador pelo PSD, poderia disputar a reeleição, abriu mão da disputa e será suplente na chapa, segundo ele, atendendo a um pedido do PSD por conta dessa composição que está sendo feita com o PL no estado. Na corrida presidencial, também teve nome confirmado neste sábado. PRTB e PCB realizaram suas convenções, escolheram seus candidatos, e amanhã também será um dia marcado por novas definições. Em São Paulo, o PT realiza a convenção nacional que vai oficializar Lula na disputa pela reeleição, com Geraldo Alckmin novamente como vice. Na Paraíba, o PL confirma Efraim Filho para o governo e Marcelo Queiroga para o Senado, também com participação de Flávio Bolsonaro, que segue em seguida para Brasília, onde participa da convenção do PL, que deve selar o apoio à governadora Celina Leão, candidata à reeleição, e também confirmar Michele Bolsonaro e Bia Kicis na corrida pelo Senado. De Brasília, Pedro Nascimento.
O Partido Missão lançou Renan Santos à presidência da República em ato político na Zona Leste da capital paulista neste sábado. No evento, o agora presidenciável discursou por mais de uma hora. Ele criticou o projeto para o Brasil desde 2002, o classificando como falido, criticou tanto os governos anteriores como Lula e também Flávio Bolsonaro, sem se colocar como terceira via na disputa eleitoral, mas garantindo uma reestruturação da sociedade brasileira. Renan não deixou de apelidar os principais adversários, afirmando que eles não têm condições de liderar o Brasil. Falou ainda que o caminho da renovação já foi iniciado.
Nós já ultrapassamos os 10% em pelo menos 3 dos principais trackings do Brasil. Nosso caminho já está sendo construído. Venham embarcar. Se você não é ladrão, se você não é oportunista, o muro está baixo. Vem para cá e venha construir a vitória. Nós não precisamos ser refém de um debate político em 2026, construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula. Não precisa, não precisa.
Renan Santos é empresário e vai ter como vice o militar da reserva e jornalista Haroldo Medina, do mesmo partido. Renan Santos é um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, que se notabilizou pela articulação e organização das manifestações que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A legenda também usou o Congresso do Missão para lançar uma versão atualizada do chamado Livro Amarelo, documento que compila as análises de conjuntura e propostas. Foi ainda anunciado um centro de estudos nomeado Instituto Livro Amarelo. Mairinque Júnior, presidente da AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, lamentou a morte de Geraldo da Silva Santos, conhecido como Lapinha, e destacou o legado do empresário para a comunicação mineira e do Brasil.
Sr. Geraldo, mais conhecido como Lapinha, ele fez um diferencial na comunicação mineira e brasileira. Ele, há mais de 30 anos, inovou uma segmentação de mercado, colocando a Rádio Liberdade 100% sertanejo, mostrando para nós que ele estava no caminho certo. Ele está deixando um grande legado na radiodifusão mineira e brasileira. Eu queria deixar os nossos sentimentos a todos os familiares, a todos os colaboradores das emissoras, da Rádio Liberdade, da FAM, da Classic Pan, que estão também nesse momento lutados.